lugar aos outros. Um espaço onde se divulga a escrita de quem ainda não chegou às estrelas. Não há dois programas iguais. E com esta temos de volta o Sr. de La Palice, personagem a que nos vamos habituando de tanto falar nele. Mas, de facto, este lugar aos outros tem de especial, de diferente, a circunstância de que todos os trabalhos que hoje vão ser sonorizados não foram apresentados pelos seus autores, mas por amigos ou admiradores seus. Ouviremos um texto de uma menina de 9 anos, descoberta do Luís Pinto, um truquista de sempre, um poema do Padre Zé, uma belíssima peça que nos foi dada a apreciar pelo nosso já conhecido António Gouveia, e finalmente 3 sonetos de um amigo do António Castanheiro, pessoa que não conheço pessoalmente, mas que se declarou ouvinte interessado no Estúdio Raposa. Felizmente, enviaram os textos acompanhados de palavras suas sobre os autores que estão a divulgar, pelo que a papinha está toda feita para o produtor deste programa. Escreve Luís Pinto. Caro Luís Gaspar, num momento em que, entre outras sérias dificuldades, Portugal assiste à representação de um drama no seu sistema de ensino, tendo por atores principais e por ordem de responsabilidade, na minha opinião, os pais, os professores, o Estado e os próprios alunos, quando os meios de comunicação que hoje temos parecem apenas interessados em divulgar querelas e incompetências, quando surge um episódio positivo, por o mais insignificante, julgo que deve ser divulgado para nos dizer que, afinal, nem tudo é mau. Olga Martins dos Santos é professora há 28 anos, sempre no Conselho de Proença Nova, sendo-lhe difícil saber quantos meninos e meninas passaram pelas suas salas de aulas. São tantos os alunos que se destacaram que alguns se perderam nas curvas da memória. Porém, não vai ser fácil esquecer-se da pequena Ana Luísa. Esta Ana Luísa, oriunda de uma vila da zona do Pinhal Interior, de 9 anos de idade, e que agora acabou o 4º ano de escolaridade, foi sua aluna desde o primeiro ano, tendo, portanto, 6 anos quando iniciou a aprendizagem das primeiras letras. Quando lhe perguntei, a professora Olga disse-me que a Ana Luísa sempre foi muito boa aluna, muito comunicativa e sociável. A redação que me veio parar às mãos merece particular atenção pela espontaneidade da análise que faz da professora, da qual agora se despede com saudade depois de 4 anos de convivência. Pelas razões que apontei e pela qualidade do texto, espero que ele ganhe espaço no teu lugar aos outros. Obrigado, Luís Pinto, pela tua colaboração e a prova de que o texto da Ana Luísa conquistou o seu lugar, aqui vai. Ostenta o carinho, doçura, sabedoria. Lê o nosso pensamento, estejamos tristes ou alegres. Guia-nos na matemática, estudo do meio e língua portuguesa. A ela quer dizer um grande, grande adeus. Matemática, essa aí, ela ajudou-me a gostar. Agora deixa saudades os ralhetes que me dava. Respeito merece ela na hora do adeus. Impunha as regras na sala, mas quando não eram cumpridas... Agora, no meu coração, ela vai deixar saudades. À professora quer dizer um adeus, não como professora, mas sim como amiga que levo no coração. Quando um problema não souber enfrentar, nela vou pensar. E penso que me está a ajudar. Da aluna amiga, Ana Luísa. Sobre o Padre Zé, escreve António Gouveia. O Padre Zé era amigo da família de minha mulher, da minha família, portanto, que é assim que ambos o entendemos. Filho de camponeses, nasceu na aldeia desses nossos familiares, que é também a de minha mulher, e ali foi criado, porta com porta, e com eles cresceu e se fez homem. E ingressou no seminário, de lá saiu padre, e veio para Lisboa, onde exerceu os cargos de prior e de professor, na sua condição de clérigo e pedagogo. Nunca deixou de se relacionar com os vizinhos, alguns dos quais cresceram com ele, bem como com os respectivos filhos, netos e restantes membros do enorme clã que eles constituem. Ele próprio passou a ser considerado como membro da família, especialmente após o falecimento de seus pais. Não havia festa familiar em que ele não participasse, quer como conviva, quer no exercício do seu munus sacerdotal. Estava agora retirado de todas as suas atividades, que a idade não perdoa, e vivia numa moradia que ele próprio mandara construir numa vertente da serra, bem próximo da natureza, da casa onde nascera e das pessoas que estimava. Várias vezes estive com ele em festas e reuniões familiares, mas nunca tivemos a oportunidade de entabular qualquer conversa para além dos cumprimentos e de algumas palavras da circunstância. Pois aqui há uns 4 ou 5 anos, o tempo voa e a gente perde-lhe a conta, numa festa de aniversário de casamento de um dos nossos primos, aconteceu ficarmos sentados frente a frente. Tivemos então a ocasião de conversarmos longamente e de perceber que era um homem culto, esclarecido, inteligente e afável. Devo também ter-lhe causado boa impressão, pois me manifestou vivo desejo de que voltássemos a conversar e que sempre que eu fosse à aldeia o procurasse. No dia seguinte, logo pela manhã, iria a Lisboa para fazer exames de rotina, dizia, e depois combinaríamos a maneira de voltarmos a encontrar-nos. Não houve nenhum depois. Com quantos dolorosos depois que nunca aconteceram me vi confrontado ao longo da minha vida. E não só a morte, não, é a culpada destes depois que nunca se cumpriram. As teias que a vida tece se encarregam também, e quase sempre, de punir a nossa desatenção a sinais que tínhamos o dever de não ter ignorado. Poucos dias passados, o Padre Zé deixou-nos para sempre. Entre as páginas da sua Bíblia, muito dobradinha, foi encontrada uma folha de papel com o seguinte poema, que aqui deponho em sua homenagem. Se queres fazer feliz alguém a quem queiras muito, diz-lhe hoje o teu querer. Falo em vida, irmão, em vida. Se desejas dar uma flor, não esperes que ela murche. Manda-lhe hoje com amor. Falo em vida, irmão, em vida. Se desejas dizer gosto de ti à gente da tua casa que te é querida, ao amigo perto ou longe, falo em vida, irmão, em vida. Não esperes pela sepultura das pessoas para as amar e dar-lhes e sentir a tua ternura. Falo em vida, irmão, em vida. Ser venturoso mereces se aprenderes a fazer felizes a todos os que conheces. Em vida, irmão, em vida. Nunca visites panteões nem enches tumbas de flores. Enche de amor corações. Em vida, irmão, em vida. Vamos terminar o programa Lugar aos Outros, com poesia de Paulo Diniz Ferreira, antecedida de uma apresentação escrita pelo seu amigo António Castanheiro. Meu caro Luís Gaspar, no mês passado, quando subi às escadas da saída do metro na Estação da Ópera, em Paris, encontrei um velho amigo que há muitos anos não via. Depois do abraço apertado e da conversa de circunstância, tu estás na mesma, meu rapaz, percorremos a avenida até um pequeno avançado do Café Chocolat, onde nos sentámos para dois dedos de conversa. Paulo Diniz Ferreira, assim se chama o meu amigo, minhoto, de 70 anos, passou por uma fase de inspiração poética quando tinha os seus 20, 22 anos de idade. Da sua obra nada se sabe. Apenas eu, como seu amigo íntimo, tive acesso a breves leituras de um ou outro soneto escritos no período da sua vida melancólica. Paulo veio para Lisboa quando já tinha feito os seus 25 anos. Depois carimbou o passaporte para Paris, onde ainda vive, mas nunca se desprendeu das raízes nostálgicas do Minho, especialmente daquelas noites onde se descamisa o milho que Júlio Diniz, seu parente do século XIX, tão bem descreve nas pupilas do Sr. Reitor. Grande admirador de Chaplin, Picasso e Eusébio, três das maiores figuras universais, segundo diz, atreveu-se a revelar pela primeira vez a sua veia poética quando lhe implorei por todos os santinhos que me desse a autorização de pedir ao meu caro Luís Gaspar a leitura de alguma coisa do Paulo no seu estúdio Raposa, mais concretamente no lugar aos outros que acham a ideia fabulosa. Aceitou com a condição de ser eu a escolher o que de melhor encontrasse, e assim fiz. Já em sua casa, vasculhei em papelada diversa e encontrei um bloco com o título Versos de Paulo, sonetos na maioria incompletos, por modéstia da sua parte, diga-se de passagem, porque na ânsia de perfeição do verso e de rima, chegou à conclusão acertada de esquecer a poesia e dedicar-se, após a aposentação, à deambulação pelos segredos de Paris. Curiosamente, a sua obra não reflete a cultura minhota, nem lisboeta, e muito menos a de Paris. Antes se disfarça numa escrita sem compromissos para poder agradar a gregos e troianos. O amigo Luís Gaspar logo verá se tem algum valor que lhe mando. Para terminar, registo que este tríptico se destinava a um livro com o nome de Tédio. Grande abraço e obrigado pela sua atenção. Seu amigo António. Obrigado, António Castanheiro. E aqui tem os três sonetos escritos pelo seu amigo Paulo Diniz Ferreira. Não acharás nos versos que aí vão encanto algum, nem pensamentos belos, nem arte, nem riqueza de expressão, nem nada, enfim, que te extasie ao lê-los. Por isso, amigo, humildes como são, nunca me envaideceram, e ao fazê-los, nem sequer tive a humana aspiração de ouvir alguma vez enaltecê-los. Tristes demais, românticos, duridos, pode haver quem os ache divertidos e até ria de tudo que escrevi. Pois que ria se puder, que talvez o não faça se tiver sofrido um dia como eu sofri. Tu, se és feliz, se vives satisfeito, se a vida para ti só tem beleza, se a tudo que te deixa contrafeito podes fugir com arte e subtileza, se não sabes o que é trazer o peito cheio de dor, de tédio, de incerteza, e dentro dele o coração desfeito ouvir gemer baixinho de tristeza, se és jovial, enfim, se és otimista, se nada te apoquenta ou te contrista, e todo o mal encaras a sorrir, não me leias então. Não queres ver o que jamais de certo hás de entender e muito menos poderás sentir. Mas se és como eu, um náufrago da vida, e a sorte para ti foi sempre dura, se trazes como eu trago a alma perdida no encapelado mar da desventura, se, farto já de tanta dor sofrida, achas também a vida uma tortura, e os pés em sangue arrastas na descida, sempre vergada ao peso da amargura, ah, se assim for, talvez te faça bem ler este livro, irmão, que mais ninguém será capaz de ver sem rir de troça, que eu já li não sei onde, não sei quando, que a gente sofre menos encontrando alguma dor na vida igual à nossa. Falando com os autores. A pouco e pouco este título desatualiza-se. De facto, de início era com os autores que eu falava. Só que agora parece que tenho de incluir os amigos dos autores, como aliás este programa prova. Daí repetir o apelo. Se não escreve, mas conhece alguém cujos textos merecem, na sua opinião, passarem pela transformação em som, não hesite. Sem o autor saber, se acha que a vossa amizade não bule, ou com o seu conhecimento, envie os trabalhos por e-mail para o Estúdio Raposa. O endereço está no texto de apresentação do programa, mas aqui vai, luisgaspar@truca.pt. Luís Gaspar, sem pontos, pelo meio. Já o disse num dos programas anteriores, mas aqui vai outro convite. Se quiser comentar alguns dos trabalhos lidos, não hesite. Para dizer bem, dizer mal ou assim assim, cá estamos para lançar a discussão. E por hoje é tudo. Até ao próximo Lugar aos Outros, que se tudo correr bem, estará online na próxima quinta-feira. Lugar aos Outros, de 8 em 8 dias. Sempre que possível, à quinta-feira. Lugar aos Outros. Um espaço onde se divulga a escrita de quem ainda não chegou às estrelas.